Muito bom dia a todas e a todos. Queria congratular-me com a realização na Assembleia da República, em Portugal, desta 7ª Conferência Parliament on the Net. É uma iniciativa muito importante e temos do SCPRD e temos muita honra em poder realizá-la em Lisboa. Queria saudar todos os participantes, os oradores, os organizadores, os intervenientes. A democracia moderna exige uma grande atenção a toda esta problemática do reforço dos meios de informação e comunicação ao serviço não só do trabalho legislativo e político realizado nos parlamentos pelos parlamentares, ao serviço da cooperação parlamentar, mas também visando uma comunicação mais intensa, mais produtiva, mais sólida, mais regular com o público, aquele público que quer aceder aos dados do trabalho parlamentar, da elaboração legislativa e quer também interagir com o Parlamento e com os parlamentares em todo esse processo de elaboração normativa e ainda em tudo o que se refere ao diálogo político, à emissão de opiniões, à transmissão de críticas, muito útil para o nosso trabalho como instituição representativa. Devo dizer que a Assembleia da República Portuguesa tem investido muito neste sector e eu destacaria em especial os seguintes pontos. Em primeiro lugar, um grande aumento de informação aberta sobre o procedimento legislativo em todas as suas etapas, sobre os atos de controle político em todos os seus momentos. Informações que estão online e que podem ser permanentemente consultadas pelo público e em relação às quais o público pode reagir com as suas opiniões, com as suas críticas, com as suas propostas, com as suas mensagens. Em segundo lugar, o reforço do canal Televisão Parlamento, hoje acessível no principal pacote subscrito para as televisões por cabo. Com esse canal Parlamento, ampliou-se ainda o efeito acumulado de cobertura da atividade parlamentar por parte dos três canais de cabo especializados em notícias, os quais têm hoje aqui na Assembleia da República uma das principais fontes de colheita de informação e de produção noticiosa. Acresce a isso a experiência realizada por uma das televisões privadas de instalação na Assembleia da República de um canal digital exclusivamente dedicado à cobertura da atividade parlamentar. Ampliamos e vamos ampliar ainda mais toda esta dimensão de comunicação televisiva. Temos aumentado o número de salas que permitem cobertura televisiva. Vamos ampliar essa cobertura e vamos também passar de uma cobertura passiva a uma cobertura mais ativa pelo canal de televisão da Assembleia. Em terceiro lugar, a ampliação muito significativa do número de deputados que hoje participa na blogosfera. A disponibilização de mais tecnologias de informação e comunicação aos deputados, computadores fixos, computadores portáteis, agendas eletrónicas, tudo isso tem permitido um significativo incremento da interação dos parlamentares com o universo dos criadores de blogs e a colocação de postos de trabalho de computador na própria sala plenária tem não só contribuído para aumentar as taxas de assiduidade às reuniões plenárias, como também para reforçar essa interação em direto com a blogosfera a partir das próprias sessões plenárias, fazendo com que muitas vezes o debate que está a decorrer naquele momento no Parlamento gere um outro debate em que intervêm muitos deputados e outros cidadãos a propósito do que se está a passar online na sessão parlamentar. Em quarto lugar, a nossa tentativa de concretizar aquilo a que chamamos a desmaterialização do processo legislativo, ou seja, a tramitação da elaboração de leis, governo, deputados, Assembleia, Presidente da República para promulgação, Tribunal Constitucional nos casos em que haja fiscalização de constitucionalidade, Parlamentos Regionais, quer para as suas iniciativas legislativas, quer para a consulta sobre iniciativas legislativas nacionais, quando eles devam ser envolvidos nessa consulta, e ainda a referenda final do Primeiro-Ministro, conseguir realizar esse procedimento sem papel, sem estafetas, mas através de um circuito integrado, credenciado, seguro e rigoroso. Esperamos concretizar esse projeto que está já não em fase conceptual, mas em fase experimental. Sublinho, em quinto lugar, a cooperação crescente europeia e internacional nesta área e, no caso interno do nosso país, a cooperação interna com as assembleias regionais, que têm poderes legislativos muito extensos, das duas regiões autónomas que integram o nosso país. É algo com que todos beneficiamos e com que todos aprendemos. Sublinho, em sexto lugar, neste domínio das tecnologias de informação e comunicação, a abertura do Parlamento Português à realização de petições eletrónicas e de iniciativas legislativas dos cidadãos que também podem ser assinadas e subscritas por via eletrónica. No caso das petições, somos um dos parlamentos que admite a apreciação em reunião plenária daquelas petições que conseguem mais de 4 mil subscritores, o que se tem incrementado imenso, não só pelo facto de agora as petições com mais de 4 mil assinaturas terem a garantia de poder ser debatidas no plenário, mas também pela circunstância de que a possibilidade de assinatura eletrónica garante efetivamente que seja atingida com alguma facilidade taxa dos 4 mil subscritores. E temos assistido a um grande incremento dessas petições por virtude da disponibilização do sistema eletrónico. Em sétimo e último lugar, para resumir de uma forma rápida aquilo que têm sido as nossas apostas, sublinharia também a introdução da possibilidade de utilização em reuniões plenárias de meios áudio e vídeo. É uma grande discussão dos parlamentares saber se a mensagem parlamentar deve ser só oral, retórica, ou se pode ou não incorporar em seu suporte imagem. E imagem que, obviamente, tem que ter in loco uma possibilidade de transmissão. Imagem estática, fotografia, fotocópia de jornal, estatística, ou mesmo imagem dinâmica, isto é, filmes, registros magnéticos de imagem móvel. Estamos a caminhar numa etapa experimental, depois de uma discussão interna muito interessante, para a utilização de imagem. Para a utilização de imagem, por enquanto, estática. E assim, já deliberamos e estamos a praticar que os oradores, isto é, os parlamentares ou os membros do governo que intervêm no debate, podem usar, nas intervenções iniciais de apresentação de diplomas ou nas declarações políticas, o suporte imagem em dois grandes ecrãs que podem, obviamente, também ser captados pela comunicação social que aqui está presente e que, aliás, também são transcritos no nosso canal Parlamento quando é transmitida a intervenção do orador. Fixamos um vasto conjunto de aberturas e possibilidades para o interveniente parlamentar poder recorrer ao suporte de imagem, não em substituição da intervenção, porque nesse caso o Parlamento mais não seria do que um estúdio com projeção de fotografias e filmes, anulando assim a figura do interveniente parlamentar, mas procurando graduar o uso da imagem como suporte da intervenção. E até a possibilidade de reproduzir nos ecrãs, simultaneamente, o orador ao transmitir a sua imagem verbal e o suporte de imagem ilustrativo, um gráfico, uma fotografia, uma fotocópia daquilo que está a dizer. É uma experiência interessante que, por enquanto, restringimos nesta fase experimental à transmissão de imagens fixas, mas vamos debater a possibilidade de elas poderem também ser imagens móveis, pequenos filmes, pequenas reportagens ilustrativas da mensagem central do parlamentar. Por regra, a instituição parlamentar está muito fixada no século XIX e na imprensa escrita, e aqui há a tentativa, digamos, de incorporar no sistema comunicacional moderno e na mensagem política transmitida pelo mensageiro parlamentar, que é o orador em sessão, todos esses suportes que caracterizam a sociedade moderna, que não é apenas uma sociedade impressa, é uma sociedade também de rádio e de televisão, de internet e de outros tipos de mensagem. É aqui um ponto interessante, que eu também sei que está a ser discutido noutros parlamentos e que coloca um desafio geral à instituição parlamentar na sua ambientação à sociedade multicomunicacional dos nossos dias. A nossa experiência é interessante, não a quisemos fazer de uma forma abrupta, mas por etapas, para que cada etapa permita absorver bem e consolidar toda esta possibilidade e não fazê-la fracassar por excesso de utilização no momento inicial. Minhas senhoras e meus senhores, a vossa conferência, pelos temas que aqui vi apontados e pelos oradores que se vão seguir e pela sua qualidade, é seguramente um evento que muito contribuirá para aquilo que nos anima, que é reforçar a instituição parlamentar, adaptá-la à sociedade de multimensagem atual e ajustá-la para uma resposta correta, uma sociedade cada vez mais exigente em matéria de informação, em matéria de conhecimento e até absorvida de forma obsessional no delírio da transparência, que é também expressão da vontade eterna de conhecimento. Não podemos deixar de responder positivamente também a esses sinais do nosso tempo. desejo-te um bom trabalho e uma boa conferência.
Sr. Presidente, muito obrigada por nos ter concedido parte do seu tempo para dirigir uma mensagem tão construtiva a todos os presentes. Permitam-me que me junte ao Sr. Presidente para vos saudar, dizer quanto nos agrada ter-vos na Assembleia da República, em Lisboa, e quanto nos honra ter sido a Assembleia da República que retoma estes encontros destas matérias informáticas e das tecnologias de informação, depois de um espaço que penso que foi de 6 anos, desde o último seminário desta matéria. Queria agradecer a vossa presença, desejar-vos uma estadia muito boa em Lisboa. De facto, fomos abençoados por uns dias de verão antecipados. Espero que tenham algum tempo para desfrutar da luz e do calor da nossa cidade e dos seus arredores. E vamos reencontrar-nos ao longo de hoje e da manhã e teremos então a oportunidade de aprofundar também alguns dos pontos que a mim me dão tanto entusiasmo. Calhou na minha e coincidiu com a minha vida profissional aqui na Assembleia, os meus 2 mandatos, ter acompanhado a instalação e o desenvolvimento de todas as tecnologias de comunicação e informação que hoje dispomos. Há 10 anos dávamos os primeiros passos. Hoje estamos a procurar ser um dos parlamentos mais evoluídos nestas áreas. E, portanto, é também particularmente grato associar-me nessa qualidade histórica e de presença atual no Parlamento a uma evolução que honra o Parlamento português. Muito obrigada a todos e penso que agora é o momento de ouvirmos o co-diretor do CERT, do nosso amigo Piotr Novotka. Obrigada.
Senhora Ina Somach,
em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República. O facto é bem patente, a sua disponibilidade em estar aqui alguns minutos connosco muito nos honra, na medida em que isso é um sinal muito forte do vosso apoio. E a verdade é que a Assembleia da República de Portugal é uma Assembleia da República muito especial. Tem-nos dado muitíssimo apoio quanto à implementação das nossas atividades. E, portanto, por essa razão, creio que, pelo facto de Lisboa ser não só a capital do Tratado de Lisboa, a Assembleia da República tem-nos ajudado muitíssimo na implementação das nossas atividades. Por outro lado, no meu entender, Portugal também contribui muitíssimo para aquilo que nós chamamos a comunidade dos parlamentares europeus. E uma segunda nota que eu gostaria de partilhar convosco é a seguinte: eu gostaria de agradecer os nossos colegas portugueses por organizar este evento, esta reunião, por ter apresentado as várias áreas de interesse que aqui nos reúnem e que representam uma mais-valia para o nosso trabalho. Assim, nós apreciamos muitíssimo, na medida em que há uma preocupação muito especial que é dedicada a este seminário, a esta reunião que vai verter sobre vários temas que a todos nos preocupam. E são questões que dizem respeito a todos os parlamentos. Nós estamos todos preocupados com aquilo que é a comunicação para fora, a comunicação exterior de todas as atividades parlamentares que devem interessar os cidadãos, que nos interessam a todos. Portanto, muito nos apraz a organização desta reunião. Agora, no âmbito do CERDP, nós estamos a organizar várias iniciativas, na medida em que o mundo está-se a tornar uma aldeia e, portanto, a informação deve ultrapassar as fronteiras. Devemos conhecer quais são as várias práticas dos vários parlamentos e, dessa forma, nós podemos enriquecer-nos reciprocamente. Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez gostaria de vos agradecer à Assembleia da República pelo Congresso e, sobretudo, pela sua bênção também, que foi dada ao bom êxito deste seminário, pela dedicação. E sabemos também que o Sr. Presidente não é só a personalidade que pode e sabe muito bem proferir discursos formais, mas também sabemos que contamos com o seu apoio e com o apoio da Assembleia da República. Muito obrigada pela vossa atenção.
Dear colleague.
Prezados colegas, caros amigos também, na medida em que já nos encontramos variedíssimas vezes em toda a Europa, e à medida que o tempo vai passando, nós conhecemos-nos cada vez melhor, temos trocado informações, impressões, e conseguimos também definir uma boa forma de trabalho também para nos compreendermos melhor. Dito isto, gostaria mais uma vez de vos dar as boas-vindas a todos, gostaria de vos dar as boas-vindas a Lisboa. É para nós uma honra ter-vos aqui e na esperança de que nos próximos 2 dias de trabalho nós possamos desenvolver de forma positiva, de forma profícua as nossas atividades, de uma forma geral. Este seminário que diz respeito à pesquisa e à documentação parlamentares e intitulado Parlamentos na NET, como sabem, organiza reuniões uma vez por ano, mas devido a questões de reestruturação do CERDP, nós não tivemos a possibilidade de nos reunir com muita frequência e falar, sobretudo, dos sítios web, dos websites e da internet. Assim, nós tivemos que interromper a atividade da internet durante os últimos 6 anos e teremos que falar sobre os desenvolvimentos que ocorreram durante estes 6 anos. Assim, temos a certeza de que nos últimos 6 anos nós levamos a cabo muitíssimo trabalho, muitíssimas atividades, conseguimos melhorar as nossas atividades, aperfeiçoar a ativação dos sites parlamentares na internet, e aquilo que gostaríamos de fazer, na realidade, nestes 2 dias de trabalho é, de alguma forma, falar daquilo que nós fizemos nos últimos 6 anos, falar dos sites parlamentares na net e da comunicação através dos websites, dos sítios web. Sabemos que a internet e os websites representam hoje a melhor ferramenta de comunicação em qualquer atividade, não só na atividade parlamentar, mas em todas as atividades. E sabemos que tudo acontece na internet todos os dias, aliás. Também sabemos que a maior parte dos membros do Centro Europeu de Investigação e Documentação Parlamentares, portanto do CERDP, neste momento congregam todo o saber fazer, todo o know-how, para fazer com que cada Parlamento nos explique tudo o que fez nos últimos 6 anos para também apoiar a organização deste seminário, desta reunião. E é por essa razão que nós também enviamos um questionário, um formulário a todos os parlamentos que fazem parte do Centro Europeu de Investigação e Documentação Parlamentares, para que este formulário seja preenchido, para que possamos também trocar informações e novas experiências entre nós, entre os vários parlamentos. E, portanto, o que é que nós vamos fazer durante estes 2 dias de trabalho? Vamos, sobretudo, concentrar-nos nas ferramentas propriamente ditas, ou seja, internet, comunicação através da internet, conteúdos, informação parlamentar e, por outro lado, de que forma é que podemos disponibilizar todos estes elementos informativos aos nossos clientes. E como sabem, nós temos 2 tipos de clientes potenciais. Temos os deputados, os membros do Parlamento, e depois temos os cidadãos, obviamente. Estes são os 2 tipos de clientes potenciais que nós temos. E, por essa razão, nós devemos disponibilizar essa informação. Em relação aos deputados, nós conhecemos-nos mais ou menos bem. Mas sabemos que os cidadãos, que estão um pouco mais longe de nós, os cidadãos são talvez o núcleo que representa a maior parte das nossas preocupações. Porquê? Porque nós não conhecemos tão bem os cidadãos, tal como conhecemos os deputados, e, portanto, através da internet nós gostaríamos de aproximarmos mais dos cidadãos e utilizar estes canais de comunicação potenciais para, de facto, aproximar também os cidadãos do Parlamento e para que os cidadãos também se inteirem, conheçam as atividades dos vários Parlamentos. Assim, gostaria de vos dizer que nós organizamos este seminário, esta reunião, de acordo com apresentações de 30 minutos cada um. Vamos ter, portanto, a apresentação de uma prelação, de um discurso, durante 10, 15 minutos e depois faremos um debate para responder a perguntas que poderão ser formuladas pelos participantes a este seminário. Também convidamos peritos, temos vários peritos provenientes de vários parlamentos. Temos também um membro do Congresso dos Estados Unidos. Por favor, Jeffrey Griffith, assessor do Centro Global para as Tecnologias de Informação e Comunicação no Parlamento dos Estados Unidos da América, que é um dos peritos nesta matéria, que tem muitíssima experiência. E gostaríamos, por essa razão, de trocar algumas informações e experiências com este perito. Também gostaria, antes de passarmos a palavra aos oradores, de partilhar convosco algumas informações de tipo logístico. Uma cópia de todas as apresentações será distribuída pelo staff que está aqui connosco na reunião. Essa informação também será disponibilizada no site na internet, no nosso site na internet. Também existem, à saída desta sala, do lado esquerdo ou direito, teremos aí computadores portáteis para consulta de informação. Aqueles colegas e delegados que têm computadores portáteis pessoais e que pretendem utilizar a internet poderão fazê-lo, porque temos um acesso sem fios à internet nos corredores, aqui por trás da sala, e, portanto, poderão contactar o colega Nuno Alvim para ter esse apoio. E o Coffee Break, a pausa café, também vai decorrer no corredor atrás de nós. Os serviços adicionais encontram-se do lado esquerdo do corredor. E, por fim, gostaria de agradecer a todos os colegas que estão aqui connosco para proferir os seus discursos e que se disponibilizaram a partilhar informação connosco sobre tudo aquilo que fizeram na área da internet e na gestão dos sítios web a nível dos seus parlamentos. Toda e qualquer informação, ou dúvidas, ou perguntas que queiram fazer, por favor, contactem o staff que está aqui connosco na reunião. E em relação ao painel da manhã, eu vou, para começar, a fazer a minha apresentação nos próximos minutos. Depois teremos Bruno Pen, da Câmara dos Representantes da Bélgica. Depois teremos a pausa café e depois teremos ainda duas prelações. Agora pergunto se algum colega quer fazer alguma pergunta ou gostaria de esclarecer alguma dúvida. Se não, poderei começar a minha apresentação. Obrigada. A minha apresentação é uma espécie de apresentação teórica que contém observações, conceitos que dizem respeito à internet, que dizem respeito aos sítios web do Parlamento e tudo aquilo que nós fazemos no âmbito dos sites parlamentares e isto é feito de acordo com aquilo que nós chamamos as linhas de orientação que são fornecidas pela UIP, ou seja, o nosso site na internet está organizado de acordo com estas linhas de orientação. E o objetivo da minha apresentação tem a ver com os objetivos do website parlamentar, de acordo com as linhas de orientação da UIP. Eu penso que todos os colegas terão tido acesso a uma cópia sintética da minha apresentação. Esta apresentação, portanto, foi elaborada de acordo com as linhas de orientação gerais da UIP, da IPU, perdão. Assim, em primeiro lugar, o nosso objetivo é o de disponibilizar informação geral, informação genérica sobre o Parlamento enquanto presença institucional. Ou seja, nós disponibilizamos no sítio web aquilo que fazemos e quem somos. Em segundo lugar, também falamos da informação relacionada com as nossas atividades principais, cruciais, ou seja, procedimentos legislativos, orçamentos, aprovações, debates parlamentares e, por outro lado, os pareceres políticos e escrutínio também de todas as atividades parlamentares. Em terceiro lugar, falamos também de instrumentos, de ferramentas, a sua apresentação e a difusão dessa informação. Quando dispomos de toda a informação, nós disponibilizamos essa informação no sistema e também necessitamos de uma ferramenta excelente e com grande capacidade para apresentarmos essa informação no sítio web do Parlamento para que essa informação seja enviada aos cidadãos da forma mais transparente possível. Em quarto lugar, também falamos do diálogo e da comunicação com os cidadãos, ou seja, para fomentar, para difundir a participação por parte dos cidadãos nas nossas atividades parlamentares. Isso faz parte de um conjunto de ferramentas que demonstra claramente quais são as nossas atividades, aquilo que nós estamos a fazer e de que forma é que nós comunicamos, as modalidades de diálogo e de comunicação com os cidadãos. Ponto 5, 1.5, de acordo com as recomendações da IPU, temos tudo o que diz respeito ao padrão de design. Temos as questões que se prendem com a usabilidade, a acessibilidade, as normas e as línguas. Todas estas ferramentas têm vindo a ser trabalhadas, mais ou menos, de forma mais aprofundada, mais formal, menos formal, mas a maior parte dos nossos deputados, portanto, podem ter acesso a estas ferramentas e a estas soluções, estes pacotes de soluções para aceder a estes websites, a estes sítios web. Gostaria agora de falar sobre o modelo de maturidade do website parlamentar. Ou seja, em função do nosso website, nós analisamos uma ferramenta que nos dá a possibilidade de saber qual é o nível de maturidade do nosso website, do nosso sítio web. E, através dessa ferramenta, nós podemos fazer uma análise comparativa entre aquilo que são as recomendações da IPU e aquilo que é feito, aquilo que foi implementado em Portugal. Quais são os requisitos para termos um nível de maturidade standard, normal, requer o desenvolvimento de alguns parâmetros. E esses parâmetros permitem-nos avaliar a maturidade desse website parlamentar. Portanto, existe uma espécie de escala dos vários níveis de maturidade do nosso website. Assim, teremos que comparar alguns números, algumas estatísticas que dizem respeito ao caso português, que dizem respeito a Portugal, sobre o tipo de acesso que temos disponibilizado para os cidadãos para utilizar este tipo de informação. Ou seja, eu posso ter um excelente website, um sítio web excelente, com ferramentas de grande capacidade, mas, por outro lado, pode acontecer também que a população não consiga ter acesso a essa informação e não conseguem assim ter acesso àquilo a que pretendem ter acesso. E, por essa razão, nós devemos também estabelecer uma comparação, dizíamos, a nível do acesso à internet por via da banda larga em Portugal. Assim temos, por um lado, a informação geral sobre o Parlamento, que inclui todas as informações estáticas relacionadas com a organização, com a instituição. Todas essas informações normalmente são sistematizadas e são introduzidas no website, portanto, no sítio web do Parlamento. Podem ser várias informações, mas estas são geridas, pelo gestor da web, do sítio web, pelo administrador, e são aí colocadas e respondem a perguntas sobre quem somos, o que fazemos, as nossas atividades, etc. A segunda fase tem a ver com a disponibilização de informação sobre procedimentos legislativos, orçamento, informações políticas, ou seja, o desenvolvimento dos conteúdos informativos sobre as atividades do Parlamento, da Assembleia da República. Portanto, atividades parlamentares, finanças públicas, orçamento, pareceres políticos sobre as atividades parlamentares propriamente ditas. Na fase 3, falamos de ferramentas, como eu vos disse há pouco, na homepage, na página principal, nós disponibilizamos as ferramentas que nos permitem disponibilizar essa informação a todos os cidadãos e a todos os deputados. quarta fase, ferramentas para a comunicação e o diálogo com os cidadãos. Isto significa o quê? Significa que as nossas expectativas são a de uma melhor e maior participação por parte dos cidadãos, que não são funcionários do Parlamento, por assim dizer, mas que participam através destas ferramentas nas atividades parlamentares, de forma interativa entre o Parlamento, entre a Assembleia da República e os cidadãos. Portanto, esta fase é extremamente importante, porque dá visibilidade aos cidadãos. Em quinto lugar, temos os padrões de design. Trata-se de parâmetros técnicos, meramente técnicos. Trata-se de um padrão de design. E sabemos que as linhas de recomendação, as linhas de orientação têm a ver com a forma como nós desenvolvemos um site na internet, um website, para, por exemplo, dar um acesso mais facilitado aos deficientes, por exemplo. Assim, os parâmetros são os seguintes: a usabilidade, a acessibilidade, as normas e a língua. Portanto, quando nós acedemos a um site na internet, devemos questionar-nos sobre a clareza da informação, o acesso fácil à informação. É fácil encontrar informação no site, na internet, no website, no sítio em questão, etc. E, portanto, falar-vos-ei mais adiante sobre estas fontes de informação sobre o design, que é a quinta fase. E agora, vamos começar pela introdução, ou seja, temos a informação institucional. De que tipo de informação é que se trata? De uma forma geral, nós disponibilizamos informação documental sobre o Parlamento, sobre o país em que se encontra o Parlamento. Falamos também do historial do Parlamento, falamos dos aspectos constitucionais, de procedimentos legislativos, etc. Este é o conteúdo informativo. E fazemos sobretudo com que o cidadão possa aceder a esta informação. De que forma é que o cidadão pode aceder ao edifício, saber, por exemplo, se existem visitas guiadas ou não para visitar um edifício do Parlamento e estabelecer um contacto entre os cidadãos e os deputados. Como é que funcionam as sessões plenárias, por exemplo, as comissões, qual é o tempo de antena para cada sessão, se as sessões são difundidas através da internet ou não, etc. Segundo aspecto, que de uma forma geral também faz parte da informação na internet, tem a ver com a composição do Parlamento e as atividades parlamentares. De acordo com as recomendações da IPU, nós fornecemos a identidade dos deputados e quais são as suas funções nos órgãos parlamentares. Por outro lado, tudo o que diz respeito ao debate sobre estas ferramentas e à aprovação formal destas ferramentas deve ser submetida ao parecer do Parlamento. Por outro lado, também publicamos informações sobre ordens de trabalho, sobre estatísticas, atividades, conteúdo das várias atividades. Em terceiro lugar, informação que diz respeito aos partidos políticos. De uma forma geral, o website do Parlamento disponibiliza informação sobre os líderes políticos, sobre os cabeças de lista dos vários partidos políticos, sobre as normas parlamentares, sobre os representantes do Parlamento, sobre partidos políticos e a sua representação no Parlamento e funcionamento do sistema eleitoral do Parlamento em questão. Na última rúbrica temos a administração do Parlamento, ou seja, os websites disponibilizam informação sobre aspectos administrativos. Temos o secretário-geral, temos os chefes dos vários gabinetes, atividades que se prendem com publicações, documentação, serviços informativos e depois temos todos os links com as outras instituições internacionais e outras organizações e parlamentos. Estes são os conteúdos informativos que nós encontramos nos websites dos parlamentos. Eu penso que, de uma forma geral, todos os parlamentos disponibilizam esta informação. E penso que a maior parte dos parlamentos também tem a consciência de que este nível de maturidade foi alcançado. Ou seja, em termos de conteúdos informativos, esta informação já consta dos sítios web dos parlamentos. De acordo com as recomendações da IPU, temos um segundo aspecto que é extremamente importante e que tem a ver com a informação geral e a legislação. Legislação, orçamento e atividades políticas e parlamentares paralelas. Esta estrutura é extremamente importante porque, por exemplo, quando queremos conhecer as atividades dos deputados dos parlamentos, nós podemos aceder a este tipo de informação através desta estrutura, cuja utilização é de fácil acesso para todos. E de acordo com as recomendações da IPU, da UIP, portanto, nós temos uma base de dados à qual podemos aceder de acordo com procedimentos com acesso ao texto total, ou seja, ao texto na íntegra. Depois temos a possibilidade de aceder à base de dados das atividades, com informação sobre atividades e documentação e os pareceres dos partidos políticos, atividades das várias comissões. As atividades dessas comissões também estão organizadas num sub-website para cada comissão. Esses sub-sites estão, aliás, muito bem organizados porque disponibilizam informação sobre as atividades das várias comissões. E através dessa ferramenta nós podemos também difundir através da internet e através do canal Parlamento, através da televisão, por cabo, portanto, podemos difundir essas informações. No que diz respeito às atividades das sessões plenárias e à documentação, neste site também temos os registros e a gravação das reuniões por via áudio e vídeo. Agora, no que diz respeito às ferramentas e motores de pesquisa, toda essa informação, obviamente, no site web, deve ser sustentada e deve estar acessível através dos motores de pesquisa. E temos várias ferramentas, vários instrumentos em termos de motores de pesquisa que nos permitem ter acesso à difusão por TV e à difusão por internet das atividades parlamentares. Temos também outros serviços, que são serviços de alerta no Parlamento, que dão a possibilidade àqueles que trabalham normalmente com estas ferramentas no Parlamento, podem receber notificações através do serviço de alerta. Depois também temos o acesso aos serviços móveis. A maior parte dos parlamentos, neste momento, está muito bem apetrechado e equipado em termos de serviços de notificação e serviços de telefonia móvel. Portanto, tudo o que diz respeito ao equipamento móvel. E depois, naturalmente, as questões de segurança e autenticação, que são extremamente importantes quando falamos deste tipo de motor de pesquisa. Agora vamos falar de outro tema que tem a ver com as ferramentas para as comunicações e diálogos diálogo com os cidadãos. Devemos implementar uma ferramenta que nos dá a possibilidade de saber o que é que os cidadãos estão exatamente a fazer quando consultam o nosso site na internet, por exemplo. Perguntas que vêm do exterior e são feitas por parte dos cidadãos e que entram no nosso website e que são feitas diretamente aos membros do Parlamento, aos deputados. Em segundo lugar, informação e forma de contacto com os membros do Parlamento, as comissões, quais são as nossas atividades e de que forma é que esta informação é recebida. A comunicação entre membros do Parlamento, entre deputados e cidadãos, como sabem, o site do Parlamento, neste momento, dispõe de excelentes ferramentas que viabiliza várias soluções de comunicação entre os deputados, entre os membros das comissões e os cidadãos. Portanto, se nós temos um site na internet excelente, isso pode ser avaliado de acordo com as ferramentas que nós temos, na medida em que estas ferramentas dão a possibilidade aos cidadãos de fazer perguntas, de trocar informações e de ter acesso também a este tipo de informação e aos serviços que constam no sítio web. Quanto à questão da usabilidade, sabemos que devemos cumprir com as recomendações da IPU e outras convenções internacionais quanto à usabilidade dos sites parlamentares na internet. Devemos, assim, descrever e elaborar uma espécie de perfil dos cidadãos, mas também sabemos que, de uma forma geral, um aspecto mais importante quando queremos elaborar um site na internet é tentar perceber qual é o perfil do nosso cliente, qual é o perfil do cidadão. E nós sabemos que, dessa forma, também podemos compreender quais são as necessidades dos nossos clientes, dos cidadãos, por exemplo, neste caso. E, desta forma, podemos melhor satisfazer os cidadãos. Quanto às normas de acessibilidade, temos as recomendações W3C, que dizem respeito ao acesso a essa informação por parte dos deficientes, e nesse caso específico, por exemplo, nós publicamos os documentos em formatos abertos, ou seja, PDF, linguagem XML, etc. Depois também podemos introduzir browsers, mas não temos só determinados formatos, também proporcionamos o acesso a outras linguagens. Quanto às versões linguísticas, nós desenvolvemos sítios web com outras versões linguísticas e não só com a versão linguística nacional. Portanto, temos que desenvolver várias características a nível linguístico, porque temos as minorias étnicas, temos população de vária origem em termos de nacionalidade e, por isso, há todo um interesse em disponibilizar o site parlamentar na internet em várias versões linguísticas. Depois temos, em quarto lugar, os elementos do design geral, ou seja, da configuração geral do sítio web. De que forma é que nós configuramos o site? Temos que disponibilizar informação aos cidadãos sobre a forma como podem alcançar determinado tipo de informação. Perguntas e respostas, por exemplo. Por essa razão, nós tivemos que estudar o nível de cumprimento quanto à implementação destes requisitos a nível da disponibilização da informação parlamentar. Quando temos informação geral sobre o Parlamento, quando nós só temos uma presença institucional no site, nós poderemos falar, por exemplo, de websites de nível 1. Mas, quando o website disponibiliza informação mais apurada, mais rigorosa, que tem a ver com informação técnica sobre técnicas orçamentais ou com procedimentos legislativos, etc., então este website encontra-se no nível 2 da sua maturidade. Depois passamos para o nível 3 de maturidade de sítios web, quando o site parlamentar em questão cumpre com as recomendações e linhas de orientação da IPU. Depois temos o nível 4 de maturidade, ou seja, o nível em que nós podemos disponibilizar colaboração, comunicação, contacto direto com os cidadãos, possibilidade de fazer downloads, descarregamentos de informação, ou então desenvolver, por exemplo, soluções que não viabilizam um contacto direto com o cidadão, mas viabilizam informação ao cidadão. Depois temos o nível 5 de maturidade e nesse nível poderão aqui ver as várias soluções que foram desenvolvidas e este nível 5 deve cumprir com as normas de acessibilidade, de usabilidade, das várias versões linguísticas e outros requisitos que são definidos pela IPU no nível 5 de maturidade. Quais são agora os requisitos para termos um nível muito elevado de maturidade, para termos um bom website parlamentar? Pois, pelo menos, devemos cumprir com as recomendações que se prendem com o nível 4 das recomendações da IPU, para os sítios web parlamentares e só dessa forma é que temos um bom nível de maturidade do site do Parlamento. Depois também devemos disponibilizar esta informação através da internet. Nesse caso então teremos pelo menos 60% dos cidadãos que dispõem de acesso à internet por via da banda larga. E, por outro lado, temos outra solução que deve ser implementada, que é a seguinte. Nós disponibilizamos informação, temos acesso à internet através da banda larga e também temos uma excelente percentagem de utilizadores que utilizam a internet, que podem aceder à internet através da banda larga e que utilizam a internet para aceder ao nosso site. Se não tivermos estas três condições, não poderemos alcançar esse nível de maturidade. Isto significa que pelo menos 50% dos cidadãos deverão utilizar a internet regularmente. Posto isto, vamos agora passar ao quarto ponto, ou seja, a comparação de que eu vos falei há pouco. Ou seja, temos um sítio web que cumpre com os vários requisitos do nível de maturidade de acordo com as recomendações da IPU ou da UIP. Por outro lado, temos um bom acesso à internet em Portugal através da banda larga. Confirmo que mais de 50% da população em Portugal tem acesso à internet através do acesso à banda larga na internet e, por outro lado, temos imensos utilizadores que utilizam a internet em Portugal. Agora, a percentagem de cidadãos que utiliza computadores, internet e telefonia móvel em Portugal, de acordo com esta informação que foi disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística de Portugal, nós podemos constatar que mais de 50% dos cidadãos portugueses utilizam as aplicações computacionais, mais de 50% também têm acesso à internet através do acesso à banda larga e também temos acesso à internet através do W3G, que utiliza um formato inteligente para aceder a esse tipo de informação na internet. Portanto, a média, como veem em Portugal, é de 83,6% da população em Portugal que utiliza estas ferramentas. Agora, no que diz respeito ao nível de maturidade, o nível mais elevado em termos de utilização de computadores e de internet e telefonia móvel em Portugal, diz respeito ao universo dos jovens. Ou seja, os jovens são aqueles utilizadores que utilizam com mais frequência estas ferramentas e é por essa razão que o sítio web do Parlamento também deverá disponibilizar com grande transparência toda esta informação parlamentar. Quanto à utilização da internet em Portugal nos vários níveis de escolaridade, vamos ver as estatísticas. Posso dizer-vos que no ensino primário, por exemplo, há um bom nível já de utilização da internet. No nível secundário, no ensino secundário, temos um nível superior e a nível do ensino superior, portanto na universidade, estamos quase a 90% de taxa de utilização em termos de internet no ensino superior. Portanto, a população em Portugal tem acesso considerável à internet utilizando estas ferramentas. O desenvolvimento do acesso à internet por via da banda larga em Portugal tem sido considerável e é um excelente requisito que já existe, mas nós esperamos sinceramente que o número de utilizadores vai aumentar no futuro quanto à utilização destas ferramentas na internet para acesso à informação parlamentar. Assim temos 4 milhões de portugueses que têm acesso à internet por via da banda larga. E desta forma nós também podemos disponibilizar informação mais sofisticada através dos suportes vídeo, áudio e outras ferramentas que podem ser atualmente utilizadas e que recorrem à internet por via da banda larga. Este gráfico também mostra que a internet fixa, ou o acesso à internet pela rede fixa, tem vindo a diminuir um pouco, em favor de um maior desenvolvimento do acesso móvel à internet. E, como bem, a fatia do acesso à internet móvel tem vindo a aumentar 59%. Em 2008, o desenvolvimento e o aumento dos utilizadores da banda larga aumentou muito rapidamente, de forma exponencial. E agora vamos apresentar o meu último gráfico, que demonstra a comparação em termos de penetração da banda larga na União Europeia comparativamente com Portugal no final de 2008. Se compararmos aqui o gráfico, temos Portugal que se encontra numa excelente posição em termos de ranking quanto à penetração da banda larga nos países da União Europeia. Assim, este requisito deverá ser mais utilizado, deverá ser utilizado de forma adequada, sobretudo para fazer com que os cidadãos possam desfrutar e aceder à informação parlamentar. Muito obrigada.
Now I give the floor.
Agora gostaria de dar a palavra ao Sr. Bruno Penn, que é o webmaster da Câmara dos Representantes belga.
Several print screens I would like to show.
Is that it?
On yes, that's it.
Good morning. My name is Bruno Penn. I'm the webmaster at the...
Bom dia. Meu nome é Bruno Penn. Sou webmaster na Câmara dos Representantes da Bélgica. O webmaster era alguém da área de tecnologia, de comunicação e informação. Portanto, informação e comunicação. Tenho aqui uma apresentação que fala de informação contra a comunicação, versus comunicação. Parece que haja aqui algum problema em relação aos sites parlamentares. Parece que estes sejam grupos-alvo divergentes. Deixe-me tentar explicar. Este é o nosso site web. Nós temos um intranet e um extranet integrados com programas. Portanto, eu sou o webmaster destes três. É uma base de dados e uma aplicação única que publica nestas três áreas. Para começar, uma citação que diz que um site web do Parlamento deve ter autoridade, não partidário, correto, justo, atempado, claro e completo. Portanto, por definição, um tanto ou quanto aborrecido. Não é uma coisa muito atraente. Portanto, esta página não é muito atraente para o público. Talvez não corresponda àquilo que as pessoas esperam de um Parlamento. Temos que ter mais autoridade e temos que transmitir que todos os documentos vêm da autoridade do Parlamento. Tem que ser neutro. Não se pode transmitir opiniões políticas. Também tem que ser absolutamente preciso, corretos, não pode haver ambiguidade, não pode haver problemas, tem que ser claro e tem que ser completo. Todos os textos têm que estar completos, toda a informação tem que estar presente. Portanto, não é assim, talvez, tão atraente. Não foi eu que disse, foi a pessoa ali no público é que disse. Rapidamente o esquema da minha apresentação, o conteúdo e a estrutura do nosso site, como foi concebido, como está hoje em dia, vou avaliar os pontos negativos e os pontos positivos e também irei tentar analisar as necessidades divergentes ou esta tendência. Depois tem algumas conclusões e algumas ideias em relação ao futuro e como melhorar o nosso site. O conteúdo, em primeiro lugar, está de acordo com as orientações para o conteúdo e a estrutura de sites parlamentares. Até pensei, tem uma imagem de Moisés a descer da montanha com os 10 mandamentos, porque estas orientações são, de facto, muito essenciais e ajudaram muito no início para que as pessoas pudessem ter uma ideia do aspecto que devia ter um site de um parlamento. Começamos em 1996 com informações gerais e logo começamos com o processo legislativo, informações sobre as comissões, o texto da legislação produzida ou antes de aprovação, com as alterações. Eu normalmente classifico tudo isto como sendo gerações ou ondas de sites. A primeira onda, digamos, surgiu mais ou menos no ano 2000, com esta informação geral, muito estático, algumas imagens apenas. A segunda geração em que estamos hoje, com níveis de maturidade, com informações sobre o processo legislativo. Portanto, isso foi o conteúdo. A estrutura Temos um sistema de gestão de conteúdos que foi programado especialmente para nós há 6 anos. Continua em vigor. Todas as nossas páginas, em termos técnicos, têm a mesma estrutura. Portanto, a parte de cima, a parte de página. À esquerda temos um menu com os processos legislativos e à direita temos a informação geral estática. E no centro temos a mensagem, o conteúdo, a mensagem a transmitir. XML, HTML ou outros programas. Também temos o motor de busca, que tem busca de pleno texto. Também pode-se buscar alguns vídeos, mas a qualidade é um pouco fraca. Também temos aquilo que eu chamo busca de contexto, que é uma busca numa base de dados em relação a todo o processo legislativo. O nome da nossa base de dados, normalmente os parlamentos dão um nome ao seu base de dados, o nosso é Paroles. Portanto, em relação ao contexto, temos uma cópia de base de dados num formato XML e quando procuramos, estamos a procurar meta-informação XML. Quando fazem uma busca no site, faz-se uma mistura de um texto pleno nos documentos PDF e também na base de dados. E tem uma lista de resultados que é uma mistura das duas buscas. Não está sempre a funcionar muito bem, mas estamos sempre a tentar inovar e melhorar esses aspectos. Portanto, é isso que temos à esquerda. É o que eu chamo a segunda geração, ou a segundo nível de maturidade que deve existir. À direita, tem a primeira geração, portanto, informação geral. E também a parte de busca, que eu penso que é muito importante. Durante a apresentação da Jaro, da João, eu acho que ouvimos uma descrição de um nível de maturidade bastante elevada. Em relação à situação atual, a nível funcional, de acordo com as orientações do PI, a nível técnico, temos um bom sistema de gestão de conteúdo, temos XML, padrões abertos, busca um sistema de gestão de documentos flexível e um sistema integrado. Portanto, tudo bastante bem nesses aspectos. Temos uma boa segunda geração, terceiro nível de maturidade. Comparando agora com os grandes, França, por exemplo, tem um site muito parecido com a nossa.
That's a quick view of the homepage.
Temos aqui então a página da Assembleia Nacional de França que mostra exatamente as mesmas coisas. À esquerda temos a segunda geração de informação. À direita temos a primeira geração de informação estática geral. E no centro temos aquilo que queremos transmitir. Portanto, é muito parecido com o nosso portal e os mesmos níveis que nós também temos. O que é mais importante é obter informação a bom nível. Então, poderiam perguntar qual é o problema, qual é a dificuldade. Estou a tentar dizer que o nosso portal é maduro. Quando fazemos a pergunta, será que servimos de facto todos os grupos-alvos devidamente? Vamos ver quais são esses grupos-alvo. De todas as visitas no nosso portal, a maioria dos visitantes são aqueles que nós consideramos profissionais, ou seja, pessoas que trabalham intimamente com a atividade do Parlamento, pessoa muito intimamente ligada ao processo legislativo, documentos, informação, etc. E pretende obter informação, uma lista de documentos PDF com número, com poucas imagens, mas necessita ter um acesso rápido ao seu documento com o número. É apenas isso que ele pretende. O outro grupo, que não é tão grande em termos de número de visitantes, antigamente chamávamos os outros, no fundo é um grupo-alvo de nicho. Nós estamos, de facto, a servir bem esse grupo, estamos a lidar com eles da mesma forma que lidamos com os outros. A nossa ênfase é precisamente sobre informação, sobre o processo legislativo. Essa é a nossa atividade principal. Por isso, os outros não estão, talvez, a obter toda a informação que pretendem. Vamos ver, então, um pouco mais em pormenor este grupo-alvo niche. Eu fiz aqui esta classificação. Obviamente, pode ser alterada e aceito sugestões. É um grupo muito importante. Não são profissionais em termos de processo legislativo. São pessoas que pretendem alguma informação retirar no nosso portal e irão comunicar com outros, sobretudo jornalistas, por exemplo, tiram a informação do nosso portal para colocá-la na televisão, na rádio, etc., nos jornais. Também estudantes, professores, pegam essa informação e transformam-na e passam a informação a outros. É um grupo bastante importante, porque utiliza a informação, transformam-na e comunicam-na. Há também outras pessoas que pretendem informação noutra língua, para além da língua oficial do vosso país. Poderá haver também um grupo pequeno. Pessoas ligadas a um acontecimento especial no Parlamento, dos arquivos, da biblioteca, de ofertas públicas, empregos e outros grupos semelhantes. É um grupo bastante pequeno. Depois há a questão do acesso. E outro grupo bastante importante são os jovens e crianças. Sobretudo quando quer emitir informação sobre o Parlamento, este grupo é bastante delicado, porque crianças e jovens pretendem informação interessante. E como nós somos um pouco aborrecidos nesse aspecto, temos aqui um problema. Nós queremos comunicar, mas somos pouco interessantes. Portanto, como é que podemos melhorar esta comunicação? O público em geral, o cidadão, quando abre o nosso portal, normalmente querem dizer qualquer coisa. É por isso é que surgem. Portanto, essa é a palavra de ordem para eles, é comunicação. Portanto, parece que temos necessidades divergentes. Em primeiro lugar, a maioria dos nossos visitantes pretendem obter informação e nós somos um pouco aborrecidos, enfim, por obrigação. E por outro lado, temos este grupo de utentes e para satisfazê-los temos que comunicar melhor. Como resolver este problema? Temos dois tipos de problemas. Um problema técnico. Temos um sistema de gestão integrado, competente. Mas tem dificuldades em relação ao enfoque a dar, em relação à comunicação, que é uma atividade em duas direções. Alguma coisa é colocada no portal, o cidadão, o público, poderá reagir, poderá dizer da sua justiça. Isto é que constitui comunicação. E a nossa situação atual, não temos talvez a ferramenta técnica adequada para oferecer esta capacidade ao público. Quando surgem dificuldades, costumamos olhar para os outros e ver como é que eles estão a fazer. Nós temos um portal público de apoio ao cidadão e eles tiveram um site novo que afirmaram conseguir uma boa comunicação com os cidadãos. Vejam agora esta página. Poderão ver aqui. Tem aqui vários temas agrupados. Isto do lado esquerdo e da direita. Do lado direito tem notícias, a Gazeta da Bélgica, uma parte editorial, para dar informação aos cidadãos. Portanto, informação em sentido único, numa única direção, não é, de facto, comunicação no sentido que eu pretendia. Portanto, eu penso que isto não é um exemplo de boa comunicação. É bom em termos de transmitir informação, mas o que eu procuro é comunicação em ambas as direções. Assim, procurei noutras páginas de parlamentos europeus.
Here at the Bundestag.
Aqui no Bundestag tem uma página inicial excelente, tem secções editoriais. À esquerda reconhece aquilo que eu chamo informação da segunda geração, todos os documentos e toda a informação em relação ao processo legislativo. E à direita tenho outras tentativas para fazer apelo a grupos específicos. Aqui tem, por exemplo, jovens, crianças, como eles podem comunicar com este portal. Outro exemplo dos Países Baixos. Eu penso que este portal é excelente. Há aqui uma tentativa de dar uma página inicial muito atraente, muito interessante, portanto, mais interativo, que comunica melhor com o público. Mesmo assim, tem aqui o teu trabalho principal, que se encontra aqui em cima. Portanto, é aqui que a maioria nos procura, mas mesmo assim, parece que há uma parte editorial também. uma tentativa de tornar tudo isto mais fácil de digerir, digamos, e de ser mais interativo. Estou aqui com uma certa dificuldade com estas páginas iniciais todas. Outra página inicial de Noruega. Temos mais ou menos as tendências iguais. Um tico lá em cima. Segunda geração do processo legislativo à esquerda. E parece que as secções editoriais, cada um tem o seu lugar. Em cima, também. Mais informação tipo segunda geração.
And here that's the homepage of the Parliament.
Este é o Parlamento do Reino Unido. A página inicial, mais uma vez, uma boa tentativa de efetuar uma comunicação, tem o Twitter, e uma tentativa de realmente arrancar e obter esta comunicação nova, aquilo que eu chamo comunicação nova, da terceira geração. Penso que há aqui uma tentativa. Vi também, no caso dos Países Baixos, o trabalho principal existe em cima. E aqui também. Mas a restante parte da página inicial permite interação para que haja uma comunicação verdadeira ativa. Eu vejo que há algumas tendências em relação à navegação e à estrutura do menu. Parece que evolve, de certa forma, informação sobre o processo legislativo, portanto, os documentos mais importantes, parece que acontecem sempre no alto da página e o restante página inicial pode ser preenchido por imagens, por formas de comunicar. Será que isto é uma coincidência? Será que isto é uma evolução natural? Não sei bem. Também vemos o aparecimento de secções editoriais, não apenas listas de documentos e números. Temos aqui notícias que tratam de toda a informação. Outro aspecto é que quando se tenta trabalhar com um grupo-alvo apenas, o mecanismo utilizado é muito fácil, simples. A portal das crianças, por exemplo, na nossa página inicial, aparece sempre um subsite, um micro-site, onde já não existe a informação geral da primeira geração. Já não existe ligação às reuniões, às comissões. Dedica-se totalmente ao grupo-alvo, de modo a transmitir a informação e comunicar de uma forma perfeita com este grupo. O mecanismo, portanto, é bastante simples. Quando pretende transmitir informação a este grupo específico, o ideal é sair do portal e comunicar na linguagem dos vossos utentes. O portal principal mantém-se inalterado. Tem toda a documentação completa, muito clara, que todos devemos ter, mas no microsite, aí é que podemos, de facto, comunicar com esse grupo-alvo de utentes. Já dei alguns exemplos. A nível técnico, vi bastantes alterações na página inicial. É preciso utilizar este mecanismo com subsites ou microsites. Isto é bom, mas mesmo assim parece que há dificuldades a nível funcional. Estamos todos a falar do web 2.0, o e-cidadão, e-petição, opiniões, blogs, Twitter, fórum. Tudo isto está muito bonito, mas necessita alguma ajuda. Todos nós sabemos o que são fóruns, mas em termos éticos, como é que vamos fazer? Um fórum, por exemplo. É possível instalar um fórum no vosso próprio portal, e também pode ser num portal mais pequeno, portanto um microsite. E aqui, por exemplo, no Facebook, tem o Parlamento Europeu no Facebook e o Parlamento do Reino Unido também. Penso que é uma ideia semelhante ao subportal, subsite. O Parlamento existe num subsite e a tentar comunicar diretamente com o grupo-alvo, utilizando a integridade e a autoridade de outro site, do Facebook, por exemplo. Assim, é permitido que os utentes dão voz à sua opinião com as suas imagens e com as suas próprias palavras. Por vezes surgem insultos ou surgem ideias que não são tão boas, mas é permitido porque utilizou a integridade e a autoridade do Facebook. Portanto, isso só pode ser bom. Não será que estamos a nos comprometer demasiado? Outro exemplo, a questão de fórum, quando as pessoas emitem as suas opiniões. Imaginemos que as pessoas abusam deste poder e empurram para a frente as suas opiniões. Como é que se deve proceder? Deve-se retirar essas ideias? Nós somos servidores públicos, devemos ser neutros e todas as ideias devem aparecer. Isto é que é a democracia. Portanto, eu aqui tenho alguma dificuldade. Estou a tentar comunicar que deve, no meu próprio portal, deve ser autoridade, claro, completo. Vou tentar com um site mais pequeno, mas mesmo assim tenho dificuldade em termos éticas. Quando eu falo no meu país sobre o Facebook, pensam que é uma coisa para jovens, para crianças, só para jovens entre 14 e 20 anos. As coisas irão mudar, mas mesmo assim estamos ainda à espera de algumas orientações. Eu gostaria de ver alguma ajuda, alguma informação em termos das orientações. Gostaria de obter algumas ideias sobre os aspectos de interatividade. Portanto, coisas, orientações mais específicas. Como lidar com as questões éticas. Em conclusão, portanto, não é informação contra a comunicação ou versus comunicação, deve ser de facto as duas coisas. Expliquei, falei da primeira geração, a segunda geração, e penso que devemos nos preparar para a terceira geração ou a terceira onda, isto é, acrescentar a comunicação em ambas as direções. Em termos funcionais, não sei se estamos prontos. Em termos técnicos, eu penso que sim, já estamos prontos. E termino com isso. Muito obrigada.
Thank you, Bruno.
Muito obrigada, Bruno Penn, pela sua apresentação. Podemos agora passar à pausa café, mas será uma pausa café curta de 10 minutos para depois proceder às apresentações seguintes. Muito obrigada.
We are...
Já temos um atraso de cerca de 30 minutos, diz o Presidente da Mesa, e, portanto, temos que acelerar um pouco os nossos trabalhos para recuperar o tempo. Gostaria de vos relembrar também que todas as apresentações, todas as prelações, vão ser disponibilizadas no site e na internet. E, portanto, neste momento, posso dizer-vos que duas apresentações, dois discursos, já foram disponibilizados, introduzidos na internet, no nosso site. E agora vamos passar a palavra à doutora Ana Vargas, da Assembleia da República.
Ana Vargas, como o João já disse, eu sou a diretora dos Serviços de Apoio Técnico e Secretariado da Assembleia da República. Irei falar-vos brevemente, porque eu penso que já estamos muito atrasados, portanto vou tentar fazer uma apresentação o mais rápida possível sobre ferramentas da transparência na atividade parlamentar e boas práticas. Eu optei por fazer a apresentação dos slides em inglês, que penso que facilitará o entendimento da minha apresentação. Mas tenho medo, de facto, que haja alguns momentos ou de indefinição ou de menor clareza. E, portanto, vou tentar articular a minha apresentação em inglês e os slides, a minha apresentação em português e os slides em inglês. Eu começarei por falar um bocadinho sobre o que eu descrevi como o Parlamento com paredes de vidro. Eu penso que todos nós sabemos o que é esta sensação de trabalhar em parlamentos em que as pedras foram substituídas por vidros e onde tudo é visível. Mas ainda que não o sentíssemos, e isto contamina todos os eventos parlamentares, nós neste momento, e vocês todos já viram, houve um grupo de jovens que entrou para as galerias, temos câmaras que nos estão a filmar e que irão passar em diferido. Mas se em vez deste colóquio tivesse aqui a decorrer uma reunião plenária, e há pouco tempo decorreram aqui as reuniões plenárias da Assembleia porque a sala das sessões esteve em obra, o que aconteceria é que esta zona estaria completamente ocupada por jornalistas que extravasariam as bancadas dedicadas aos jornalistas. As galerias estariam cheias de cidadãos. Todas as emissões, todas as reuniões seriam emitidas em direto pelo canal Parlamento e muito provavelmente por outros canais de televisão, designadamente os debates parlamentares. Paralelamente a isso, todos os documentos que aqui fossem apresentados e as discussões estariam disponíveis na internet. E, no fundo, é esta a situação com que nós convivemos, a total transparência. Qualquer pestanejar maior da nossa parte, qualquer nota que escrevamos e que seja visível, consegue passar para a opinião pública. Depois irei falar-vos um bocadinho sobre os conteúdos que existem na nossa página da internet. Aí tentarei ser o mais breve possível, até porque já tiveram, de alguma forma, uma vista de olhos sobre isso e ainda irão ter ao longo do dia de hoje e de amanhã. Finalmente, elencarei um conjunto de boas práticas em que optei por elencar, boas práticas que já foram até referidas pelo orador que me antecedeu, mas que eu penso que são preocupações da vasta maioria dos parlamentos que estão aqui presentes e que muitas delas ainda não estão consagradas. Portanto, eu falei no plano de algumas boas práticas que eu acho que deveriam ser atingidas por nós, por todos os parlamentos, e em breve trecho. E, finalmente, concluirei a minha apresentação. É importante dizer e ressaltar que, embora nós vivamos num período de total transparência dos trabalhos parlamentares, os parlamentos sempre tiveram a preocupação muito grande de transmitir o que se passava. Talvez porque não eram órgãos compostos exclusivamente por uma pessoa ou exclusivamente por uma cor partidária. Talvez por isso houvesse a preocupação não só de transmitir o resultado dos seus trabalhos, mas também a forma como se atingia essa conclusão. E, portanto, é quase tão antigo como a instituição parlamentar a existência de jornais oficiais com o relato integral das sessões. É também, se não quase tão antigo, mas também muito antigo, a existência de jornalistas que circulam e que permanecem lado a lado aqui na Assembleia da República dos deputados ao longo dos trabalhos parlamentares e que circulam e têm acesso nos corredores parlamentares e nos vários gabinetes que existem nos parlamentos. Mas houve, de facto, alterações muito recentes e nós todos os que estamos aqui presentes, de facto, temos sido, ao mesmo tempo, espectadores, mas também atores dessa mudança. E essa mudança ocorreu muito rapidamente. Ocorreu muito rapidamente e de forma a que não nos permitiu que, muitas vezes, procedimentos, comportamentos, regras aplicáveis à atividade parlamentar tivessem a necessária adaptação a essa transparência. Eu falo, em primeiro lugar, da televisão e depois da internet. A televisão, de facto, transmite tudo o que se passa em direto, no tempo certo em que as coisas se façam, a não ser que depois faça alguns diferidos, sem um trabalho de edição, isto é, sem possibilidade de nós cortarmos uma piada menos engraçada, enfim, uma obscenidade que foi dita, uma frase mal pensada, tudo isso é passado em direto e sem qualquer possibilidade de voltarmos atrás de reescrever a história. A internet de uma maneira ainda mais intensa, porque para além de disponibilizar os documentos, os registros vídeos e os registros áudios, ainda acrescenta disso a interatividade e a possibilidade de nos ligarmos com os cidadãos. A transparência, neste momento, tornou-se um paradigma. Aqui no nosso Parlamento nós vivemos isso muito recentemente, porque tivemos uma reforma em 2007 que encontrou uma grande consagração no regimento, em que foram estabelecidas normas em que não se dizia o que é que tinha que vir para a internet, mas havia encontrado regras como estas. Tudo ou toda a documentação tem que ser disponibilizada e em tempo. Portanto, passou a ser um paradigma. Curiosamente, ainda ontem folheava uma revista informática, enfim, não é que eu seja muito atreita, mas por curiosidade, e pude ler que o Parlamento canadiano está a analisar a possibilidade de deixar de emitir em direto as reuniões das comissões. E isto tornou-se notícia numa revista portuguesa. E quer dizer, o contrário de certeza que não é. Neste momento, o que é notícia é quando se dá um passo atrás no caminho da transparência e não quando se dá um passo em frente. Porque o caminho da transparência é, de facto, um caminho que não tem possibilidade de regresso. Ou quando tem, tem, de facto, um aspecto negativo até para a própria opção que está subjacente. A transparência cá no nosso Parlamento abrange tudo. Abrange a atividade do Parlamento, abrange a atividade dos grupos parlamentares, abrange não só a atividade dos deputados, como a própria vida dos deputados. E depois a atividade do próprio Parlamento, como nós estamos a ver aqui, em que também este evento é transmitido e é objeto de transmissão, quer pela televisão em diferido, quer depois pela internet. Curioso também é que a transparência afetou claramente muitas das formas como nós estamos presentes, sobretudo muitas das formas como as comissões e o plenário funcionam. E todos nós tivemos a experiência disso, de quando está a decorrer uma reunião de uma comissão e de repente são ligadas as câmaras e como há uma alteração significativa da maneira de estar e de agir dentro da politicamente. Eu acho que para além da transparência ser um processo irreversível, a transparência exige ela própria mais transparência. E nós temos sido, de facto, temos sentido isto claramente. Nós temos um processo legislativo que é muito transparente, mas falta um determinado passo que nós consideramos desprezível e que não merecia a publicitação na internet. Nós, neste momento, exigem-nos que mais esse passo passe para a internet. E, portanto, os cidadãos querem, interrogam e vêm exigir ainda mais transparência. Portanto, a transparência é um processo que se multiplica a si próprio e que exige maior transparência ainda. O que é que nós temos no nosso website? Nós temos, e já tínhamos isso há bastante tempo, o registro biográfico dos deputados, que tem um bocadinho o seu currículo vitae, quer pessoal, quer profissional e, sobretudo, político. Temos a informação sobre a sua atividade parlamentar e aí nós podemos encontrar, ligado a cada deputado, todas as iniciativas que subscreveu, os relatórios e pareceres que elaborou, todas as intervenções que proferiu e mesmo todos os requerimentos e perguntas que dirigiu ao Governo e respectivas respostas. E, portanto, tudo isto, para além de ser pesquisável pelos diversos itens associados ao processo legislativo, está associado a cada um dos deputados. Mas, mais recentemente, e na sequência da reforma do Parlamento, nós passámos a ter disponível também as presenças e as faltas às reuniões plenárias e o registro de interesses. E, curiosamente, esta disponibilização da informação relativa às presenças e faltas ao plenário teve um efeito que nós não esperaríamos quando a colocámos. Era um objeto de perguntas sistemáticas. Sistematicamente, os jornalistas nos escreviam a perguntar quer quantos deputados tinham faltado a uma determinada reunião, quer o número de faltas dadas por um determinado deputado. Ou então os órgãos de comunicação regional pediam-nos as faltas dadas pelos deputados daquele circo a determinadas reuniões. Ou então os 10 deputados mais faltosos. E, de repente, a disponibilização desta informação, que pretendeu atalhar esta procura, teve um outro efeito interessante, é que deixou de ser notícia. Não houve uma alteração de procedimento significativo, não houve uma alteração da assiduidade que fosse digna de registro. O que aconteceu foi que a publicitação desta informação de uma maneira transparente e acessível a todos, quebrou a possibilidade de se transformar numa notícia, sobretudo numa notícia sensacionalista. E, portanto, agora termina ainda por ser objeto de notícia, mas de uma forma muito mais esporádica ou ocasional. O registro de interesses também o próprio está disponibilizado e permite que os cidadãos, no fundo, acompanhem a atividade parlamentar e julguem da legitimidade ou não de um deputado acompanhar determinadas matérias ou se deveria ou não abster-se de acompanhar e de votar. Um outro dos conteúdos que eu considero muito importante enfim, devido à área em que eu de facto trabalho, é a parte sobre o processo legislativo. Tivemos há pouco tempo uma delegação da OCDE, cujo relatório preliminar nos foi entregue já este ano e que considera que é impressionante a quantidade de informação sobre o processo legislativo e informação atualizada que o nosso website disponibiliza. E, de facto, nós podemos ver todos os passos do processo legislativo estão elencados por ordem cronológica com todas as pessoas que intervieram. Ou seja, desde a admissão da iniciativa legislativa ao envio à comissão competente, a elaboração da nota técnica pelos serviços, o relatório, a discussão e votação na generalidade, na especialidade, a votação final global, o envio para a Presidência da República, tudo isto é pesquisável no nosso website e é pesquisável em tempo. Portanto, todas as pessoas podem encontrar essa informação à medida que a procuram e à medida que ela vai acontecendo. Finalmente, um outro item que eu penso que é muito importante na informação que nós disponibilizamos é a matéria relativa à fiscalização política, de que o meu colega João Viegas já falou um bocadinho. De facto, desde os maiores instrumentos dedicados à fiscalização política, como o programa do Governo ou a Conta Geral do Estado, o Orçamento do Estado, os respectivos debates são todos pesquisáveis na internet. As comissões de inquérito, os requerimentos e perguntas ao Governo e as respectivas respostas também são pesquisáveis. E aqui há um manancial de informação tremendo que é disponibilizado aos cidadãos e que até há bem pouco tempo se encontrava encerrado nas gavetas dos ministérios. Eu penso que é importante ressaltar que vai desde, nós não poderemos ter só a noção de que aqui há matérias de grande interesse nacional, mas que muitas vezes não interessam ao cidadão comum, porque nós aqui encontramos desde a colocação ou o plano do Governo de colocar os contentores no Porto de Lisboa e que de facto houve estudos, houve projetos e que está disponibilizado no nosso site alguns desses elementos que foram pedidos ao Governo, como encontramos, por exemplo, a questão colocada por uma jovem mãe que foi mãe no dia em que ia prestar uma prova para acesso a um concurso público e foi impossibilitada de o ser, escreveu uma carta que andou perdida entre os vários ministérios até que enviou um mail para uma deputada que levantou a questão, fez uma pergunta ao Governo e de facto esta questão saltou para a ribalta e tornou-se uma preocupação, quer para o Ministério que não tinha resolvido a questão, quer para os jornalistas que abordaram de facto essa questão. Portanto, nós podemos encontrar aqui informação de conteúdo muito diverso e acessível, e também acessível em tempo, porque nós neste momento temos um acordo com o Governo em que toda a informação nos chega de formato digitalizado e é colocada ao mesmo tempo no website e é entregue ao mesmo tempo ao deputado. Eu depois pediram-me que falasse sobre as boas práticas nesta matéria. Eu penso que nós temos boas práticas no nosso website. A primeira das boas práticas, eu penso que tem a ver com a gestão descentralizada dos conteúdos. Seria impossível que este carregamento de dados fosse feito de uma maneira centralizada. Esta gestão descentralizada, este carregamento descentralizado, leva a que as pessoas há um interesse pessoal na sua colocação na internet pelos vários serviços e permite este carregamento e mais, permite que haja depois, de alguma forma, um controle sobre se essa informação chega e está bem colocada. E, portanto, eu penso que esta é uma boa prática, de facto, esta descentralização dos carregamentos. Acho que uma segunda boa prática é a regra generalizada da transparência que está subjacente ao nosso website. Mas eu achei que seria também interessante elencar um conjunto de boas práticas teóricas, mas que eu acho que todos os parlamentos deveriam e que, de alguma maneira, também já terminaram por ser abordadas aqui. E tentei, para isto, tentei colocar-me do lado do cidadão, porque eu acho que muitas vezes o diálogo sobre os websites parlamentares são feitos entre os trabalhadores parlamentares e os deputados. São feitos entre a vontade e a capacidade. E muitas vezes não são feitos com o terceiro eixo deste triângulo, que são de facto os cidadãos. A primeira boa prática que eu elenquei não foi inventada por mim. Resultou, de facto, da atual crise do Parlamento inglês e de um artigo que foi publicado no El País, em que, de facto, se dizia que para combater a pequena corruptela, a desconfiança que existia sobre os parlamentos, um dos fatores importantes e decisivos era a disponibilização, com total transparência, dos vencimentos e das regalias e privilégios otorgados aos deputados. Eu, de facto, pois é, citava-se Jane Mittermeier, que é a representante em Bruxelas de uma organização não-governamental da Anticorrupção e Transparência Internacional. Eu penso que, de facto, esta é uma boa prática que se encontra muito poucas vezes. E quando se encontra, encontra-se o elenco em termos teóricos. Encontra-se o diploma que estabelece os vencimentos, mas nós não conseguimos encontrar, nem conseguimos perceber, de facto, quanto é que o deputado leva. Eu penso que o que se passou em Londres não aconteceria noutros parlamentos, aliás, esse estudo do El País era sintomático disso, mas a opacidade sobre esta matéria é transversal aos vários parlamentos. Uma segunda boa prática tem a ver com esta questão da audição dos cidadãos. Eu penso que nós todos sabemos muito pouco o que é que os cidadãos querem saber. Eu também não sei como é que se pode contornar esta limitação. Honestamente, não sei. Eu sei que nós, quando fizemos uma alteração do website, que houve uma tentativa de dirigir um questionário aos cidadãos, mas que teve um eco muito reduzido. Sei que já houve noutros parlamentos esta tentativa de dirigir questionários, mas a amostra é sempre muito reduzida. Portanto, não sei como ultrapassar esta barreira, mas eu penso que era importante trazer para esta arena, digamos, a perspectiva do cidadão. Eu pensei que algumas formas de ultrapassar esta barreira e este problema seria a constituição de painéis. Painéis formados por cidadãos com características e necessidades diferentes e que emitissem uma opinião regular sobre o que é que desejariam ver nas páginas dos parlamentos. Outra das alternativas que eu pensei que poderiam ser equacionadas era a definição de rankings das páginas mais procuradas. E, portanto, se nós soubéssemos que aquelas eram as páginas mais procuradas, nós provavelmente conseguiríamos intensificar mais os conteúdos dessas páginas e chegar melhor às pessoas que as procuravam. A terceira boa prática, que foi muito falada pelo nosso colega belga, tem a ver com a definição de audiências, de públicos-alvos dos nossos websites. Nós, de facto, temos uma série, enfim, eu concordaria completamente, os nossos websites são boringos por natureza, são completamente aborrecidos. E nós temos um conjunto de públicos-alvo e nós deveríamos estabelecer formas diferentes de comunicar com eles. Eu lembro-me de elencar aqui um conjunto deles, desde os estudantes às crianças, aos professores, os magistrados, os jornalistas. E, de facto, devemos ter, eu diria, não é só uma maneira de comunicar, não é só a informação que disponibilizamos, mas é a forma como a comunicamos, quer em termos de layout, quer em termos da comunicação oral que fazemos. Devemos preocupar-nos bastante em atingir diferentes grupos de públicos dos nossos websites. Eu não sei como é que vão traduzir isto. Esta quarta boa prática, eu diria que era obviar ao que nós designamos de parlamentarês. Isto é, há um conjunto de definições que nós todos conhecemos. Há um conjunto de palavras que constam no nosso léxico diário, que nós todos nos dirigimos uns aos outros e falamos nelas, mas que fora destas paredes são muito pouco conhecidas. Nós temos aqui, desde aqui, o exemplo clássico da legislatura, que muitas vezes as pessoas podem saber o que é a legislatura, mas têm dificuldade em saber qual a duração da legislatura ou quando é que esta legislatura se iniciou e acabou. E tanto perguntar às pessoas sobre que legislatura é que querem efetuar a pesquisa é muito difícil para um cidadão de fora responder. Mesmo todos nós tentássemos recuar algumas legislaturas e situar exatamente o início e o fim, já teríamos dificuldade. No caso português, nós temos um caso muito concreto de terminologia específica que não é acessível de fora, que é a expressão decreto, que existe abundantemente no nosso regimento, esporadicamente na Constituição, e que é o termo que se aplica a uma iniciativa legislativa depois de ter sido aprovada na Assembleia, mas ainda não foi promulgada. E, de facto, é uma expressão muito pouco conhecida, até mesmo por juristas. E, portanto, dar às pessoas informação sobre os decretos induz numa confusão, ainda por cima, porque os decretos depois são iguais às leis depois promulgadas. E, portanto, induz o cidadão em erro e nós temos, de facto, que conseguir ultrapassar estas dificuldades de comunicação, até porque agravam problemas de exclusão e uma pessoa que vem e que tem esta dificuldade provavelmente já não voltará a visitar o nosso website. quinta última prática é um investimento contínuo e sistemático em instrumentos que nos permitam aumentar a interatividade com os cidadãos. Eu penso que aqui nós podemos copiar algumas práticas que existem a nível privado. Nós todos, de certeza, já nos dirigimos à Amazon, já nos identificamos. E a segunda vez que nos dirigimos, cumprimentaram-nos pelo nome e perguntaram se nós não queríamos um produto que era similar àquele outro que nós tínhamos procurado. Não custa muito pensarmos que poderemos também adotar um sistema similar e que um cidadão que venha procurar o Estado de uma determinada iniciativa legislativa sobre justiça, daqui a um tempo, quando voltar, nós possamos imediatamente dizer-lhe: olha, essa iniciativa já foi aprovada e sobre essa matéria entraram mais iniciativas e foram feitas determinadas perguntas e elaborados esses relatórios. Quer ter acesso a eles. No fundo, portanto, era potenciar este diálogo com os cidadãos. E salto para a conclusão. Eu recentemente voltei aos bancos da minha faculdade para assistir a uma aula sobre logística e para ouvir um reputadíssimo professor de Direito a defender. Aliás, ele assumiu isto sob uma forma de recomendação. Ele recomendou vivamente à Assembleia da República que não emitisse imagens do Parlamento, imagens das reuniões plenárias, quando todos os deputados não estivessem presentes. Portanto, limitasse a emissão das imagens ao plenário cheio. E isto remete-nos para um problema, que é o problema, a transparência não teve só efeitos positivos na atividade parlamentar. Teve alguns efeitos negativos. E eu penso que alguns deles nós não conseguimos antecipar, até porque temos passos rápidos demais. A tecnologia potenciou-nos um salto para o qual muitas vezes nós não estávamos preparados. Eu achei interessante trazer aqui esta frase de um deputado do Partido Trabalhista, da House of Commons, que diz: all the camera angles in the world cannot make a football match more engaging if the standard of play is poor. É por isso, esta é uma das razões pela qual o que importa verdadeiramente é o que se passa, enfim, eu não direi como há pouco tempo um jornalista dedicou, o que se passa no campo de futebol com os jogadores, mas o que se passa de facto no Parlamento. E nós aqui também tivemos recentemente uma experiência. A alteração do formato dos debates parlamentares conduziu a que eles se tornassem muito mais interessantes, a que eles passassem a ser emitidos e seguidos em direto. E, portanto, nós, para além de exigirmos mais da tecnologia e aumentarmos a transparência, também temos que pensar no que fica por trás e melhorar alguns comportamentos e algumas regras e algumas atuações que temos no Parlamento. Obrigada.
Thank you, Hannah. I don't know whether there is any question or remark. If not, then I call Bruno Müller from the European Parliament that is going to make a presentation on the plenary and transparency and activities tools in the European Parliament.
Bernard Müller du Parlement européen. Donc je vais faire mon intervention en français.
Vou, sobretudo, cingir-me a exemplos concretos sobre os vários conceitos que foram expostos anteriormente para vos mostrar de que forma é que nós implementamos estes conceitos no site do Parlamento Europeu. Assim, a minha intervenção vai basear-se em três capítulos. O primeiro capítulo que diz respeito ao fundo, ou seja, a posição que é imposta através do regulamento, ou seja, o princípio de transparência das atividades. A segunda parte, o segundo capítulo, que tem a ver com os vários instrumentos, ou seja, ferramentas e tecnologias que nós implementamos no site do Parlamento Europeu. E, posteriormente, vamos falar também das últimas evoluções que terão lugar graças a esta ligação, a este link, a esta ponte que será feita com os cidadãos. Portanto, vou passar imediatamente à primeira parte da minha apresentação, que tem a ver com os fundamentos, os princípios teóricos do princípio da transparência. A transparência é um dos mandamentos, por assim dizer, do princípio da transparência, o artigo 255 do Tratado das Comunidades Europeias, que estipula o direito de acesso aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão por parte dos cidadãos. Este artigo 255 foi, portanto, aprovado. Eu gostaria de vos mostrar justamente o acesso ao artigo 255 no site. Vamos aguardar alguns instantes, diz o orador. Bom, vamos ter problemas se eu não conseguir aceder à internet, diz o orador. Bom, vou continuar a minha apresentação, diz o orador. Pois bem, vamos então retomar. Não poderei mostrar-vos todos os links, todas as ligações, diz o orador, que eu gostaria de vos mostrar, e portanto todos os exemplos, mas o segundo elemento que é extremamente importante a nível do Parlamento Europeu tem a ver com o Regulamento número 1049 de 2001, que estipula o acesso do público, por parte do público, aos documentos do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão. E, portanto, trata dos requisitos de acessibilidade a estes documentos. Para implementar este regulamento, o Parlamento Europeu também implementou o registro eletrónico das referências de todos os documentos. Portanto, todos os documentos que são formulados e produzidos no âmbito do Parlamento Europeu e que são recepcionados devem figurar e devem constar neste registro eletrónico das referências. E o acesso a estes documentos é público, é anónimo, portanto, não requer identificação, autenticação, portanto, podemos também subscrever determinadas temáticas e receber informações sobre essas temáticas, sobre conteúdos temáticos, portanto, podemos aceder a documentos ou então temas legislativos, subscrevemos essa newsletter no site e recebemos automaticamente, através deste link, todas as novidades, todas as informações. No que diz respeito a documentos antigos e que, portanto, não estão online, não estão disponibilizados diretamente através desse link, o cidadão pode solicitar esse documento sem qualquer justificação. Ou seja, contacta a instituição e, num prazo de aproximado de 10 dias, a instituição vai responder e fornece os documentos ao cidadão diretamente. Existem algumas restrições de acesso para alguns casos específicos, se, de facto, o documento se referir a um procedimento judicial em curso, por exemplo, que poderá causar dano, por exemplo, à evolução dos trabalhos de uma comissão de inquérito, por exemplo. Portanto, se se trata de um documento confidencial, então aí existem restrições. Segunda parte da minha prelação, que tem a ver com as ferramentas e as tecnologias do site do Parlamento Europeu, ou seja, os documentos que o Parlamento produz. E que tem a ver, portanto, com o seguinte: quais são as ferramentas, os instrumentos e as tecnologias que o Parlamento Europeu implementou para comunicar diretamente com os cidadãos? Temos aqui o link que nos remete diretamente para a secção editorial do Parlamento Europeu e que permite aproximar o Parlamento Europeu das realidades contemporâneas dos cidadãos europeus, nomeadamente através de questões de grande atualidade, de atualidade potencial, ou seja, aproximar o cidadão através de debates e através de várias situações que podem surgir no âmbito da União Europeia e que vão permitir esta maior proximidade entre o Parlamento Europeu e os cidadãos, através dessa apresentação de problemáticas concretas, temáticas, conteúdos temáticos e através também da publicação de artigos da imprensa. Temos um serviço de imprensa online que disponibiliza em tempo real documentos, artigos de imprensa que dizem respeito às atividades do Parlamento Europeu. Esses conteúdos podem ser posteriormente consultados pelos cidadãos, em tempo real. Aqui temos a página principal de acolhimento do site multilingue do Parlamento Europeu. Todas as informações são publicadas nas 22 versões linguísticas. E quanto aos conteúdos temáticos que são disponibilizados ao cidadão, quando o cidadão acede ao site, são temáticas de atualidade, como eu vos disse. Temos aqui na página de acolhimento, na página principal, na homepage, temos vários artigos que são redigidos pelo Serviço de Imprensa Online do Parlamento Europeu. São temáticas de grande atualidade. Aqui, por exemplo, do lado esquerdo, temos aqui listada a temática atual destes dias, que tem a ver com as próximas eleições europeias, que terão lugar dentro de uma semana. Temos imensas publicações associadas a este tema, a este assunto, entre as quais subsites ligados a este conteúdo temático das eleições europeias. Este era o primeiro ponto, uma maior aproximação dos cidadãos a estas temáticas. O segundo aspecto tem a ver com a seleção que foi feita no site editorial do Parlamento Europeu e que tem a ver com o faseamento das informações que são dadas ao cidadão entendido na sua acessão lata, ou seja, o grande público. Trata-se de um formato relativamente curto, com um texto que pode ser rapidamente lido para captar a atenção dos visitantes, dos cibernautas, e trata sobretudo de artigos que resumem em pouquíssimas linhas um determinado tema. A seguir a essa possibilidade, a essa opção de escolha, temos outro subsite que vai remeter para conteúdos mais desenvolvidos, ou seja, mais especializados, e portanto o visitante, após uma primeira leitura rápida, sucinta, de um determinado artigo da imprensa, pretende continuar a aprofundar esse tema e portanto continuar a ler artigos sobre essa temática, poderá consultar outros dossiês, outras secções, ou seja, outros artigos mais densos que remetem para links mais técnicos. E é aquilo que eu vos vou mostrar agora a título de exemplo. Aqui, por exemplo, vamos tomar como exemplo esta secção das eleições europeias, o primeiro artigo, aqui está ele. E depois, no fundo da página, No final do artigo estão listados vários links para aprofundamento dessa temática. Portanto, o cidadão pode rapidamente aceder, clicando nesse link e aceder a informação mais detalhada, remetendo o cidadão, o visitante, diretamente para o texto, alterações, textos aprovados ou outros sites especializados. O terceiro aspecto que se prende com a secção editorial tem a ver com as 22 versões linguísticas. Como sabem, o Parlamento Europeu representa todos os países da União Europeia, membros da União Europeia, e, portanto, o site do Parlamento Europeu, ao propor estes conteúdos temáticos, falo, de facto, nestas 22 línguas para todos os cidadãos europeus. Portanto, isto para que a informação possa ser comunicada aos vários cidadãos nas suas línguas, nas suas respectivas línguas maternas. Aqui, no canto superior direito, tenho os vários conteúdos linguísticos, as 22 línguas, a listagem das 22 línguas. Tenho aqui, por exemplo, temos a Estónia, ou seja, a língua da Estónia. Depois podemos optar por português, francês, inglês e outras línguas, para que o nível da informação que é disponibilizado ao cidadão em toda a União Europeia seja idêntico, ou seja, para que não existam desvios quanto à disponibilização dessa informação. Em termos de conteúdos, o site Europarl foi dividido em 5 grandes áreas temáticas informativas e que correspondem às recomendações da IPU. Portanto, temos a parte de comunicação, legislação, também acrescentamos outra subsecção dedicada aos aspectos multimédia e audiovisuais, etc. Quanto à estrutura do site, a estrutura do site é acessível através do menu central. Temos o espaço de comunicação, ao qual podemos aceder diretamente. Trata-se da secção Comunicação com o Cidadão, sobre temas de atualidade. Depois temos a secção institucional, que é esta. O Parlamento, que apresenta a estrutura do Parlamento, o funcionamento do Parlamento Europeu, os vários procedimentos, a função, as competências do Secretário-Geral, etc. Depois temos outra subsecção, os eurodeputados, e depois entramos na parte que diz respeito às atividades legislativas. Atividades legislativas. Encontramos neste espaço de informação toda a atividade legislativa do Parlamento Europeu. Os vários espaços de informação foram estruturados em vários níveis. O primeiro nível, que é o nível cidadão, intitula-se nível cidadão. Isto significa que quando o cidadão acede a uma página, chega a uma página, acede a um conteúdo de informação e essa informação foi redigida de acordo com o espírito do grande público, dos cidadãos. E, portanto, não se trata de um conteúdo informativo muito específico. Este espaço dedicado ao cidadão está sempre disponível nas 22 línguas da União Europeia, o que significa, em termos de comunicação, um esforço de atualização em termos de estrutura muito importante e, sobretudo, também em termos de publicação. visando sempre a seleção em termos de comunicação da informação, seleção da informação, etc. A nível do, no segundo nível, perdão, temos um espaço mais especializado, mais técnico, dedicado a profissionais deste setor de atividade. Refiro-me, por exemplo, em relação às, à atualidade, os jornalistas, para a subsecção ou subsite técnico. Temos, por exemplo, um espaço dedicado aos constitucionalistas, para o espaço atividades, que apresenta a atividade legislativa do Parlamento Europeu, poderemos encontrar todos os textos, relatórios, alterações, que dizem respeito ao trabalho legislativo propriamente dito. E agora aqui regressamos à página principal, à página de acolhimento, no espaço atualidades, em matéria de comunicação, aquilo que eu vos dizia há pouco, ou seja, temos o primeiro nível, que tem a ver com temas de grande atualidade para o cidadão, depois, segundo nível, temos um nível mais especializado, e aqui entramos realmente nas, nos aspectos técnicos das atividades, e depois temos os arquivos, ou seja, informações que foram produzidas, comunicadas sobre temas sobre os quais o Parlamento dedicou as suas atividades, mas que dizem respeito às atividades específicas do Parlamento Europeu. Trata-se de arquivos e, portanto, trata-se de acontecimentos históricos e de peças documentais que ficam à disposição dos cidadãos. Portanto, através desta estrutura, em vários espaços informativos e de acordo com vários níveis de contacto com a própria informação, o cidadão poderá aceder a esta informação de forma adequada, de acordo com os vários níveis. No âmbito de cada espaço de informação, nas várias subsecções do site Europarl, temos também ferramentas que foram implementadas, várias ferramentas, temos o fluxo RSS, ou seja, podemos subscrever este tipo de fluxo RSS para tomar conhecimento das várias publicações sobre várias temáticas e outras publicações de interesse do Parlamento Europeu. A segunda ferramenta que foi desenvolvida e que foi implementada tem a ver com um link de interatividade com os cidadãos, ou seja, enviar a um amigo, por exemplo. Posso escolher o primeiro artigo de um comunicado de imprensa que foi publicado na internet, escolho e posso enviar este artigo de grande interesse para um amigo. Enviar a um amigo. Aqui está esta janela que nos permite enviar o artigo imediatamente, em tempo real, a um amigo, por exemplo. E é esta a forma de interatividade que nós conseguimos criar através desta ferramenta entre o Parlamento Europeu e os cidadãos. O outro tipo de ferramenta que foi implementado no site Europarl, do Parlamento Europeu, tem a ver com a disponibilização de informação junto dos cidadãos, que se chama Video on Demand, ou seja, a vídeo a pedido, e que permite visionar todos os debates do plenário nas 22 versões linguísticas, porque, como eu vos disse há pouco, nós disponibilizamos a informação em 22 línguas. Os vídeos disponíveis podem ser selecionados por sessão, por data, por data do debate, por nome do orador, etc. E estes vídeos podem ser consultados, visionados e consultados. Durante o seu visionamento, podemos também alterar o orador, a língua e, portanto, podemos carregar estes vários dados. É possível carregar também as várias sequências, os debates, as intervenções, etc., para publicar uma determinada intervenção num site. Em termos de acessibilidade e relativamente ao cidadão, nós implementamos dois tipos de fluxos, o fluxo Windows Media e outro formato. Isto para alargar as possibilidades de visionamento dos vídeos em termos técnicos. Também estão disponíveis os debates no âmbito das comissões. Nós introduzimos em tempo real na internet os debates no âmbito das comissões e, dessa forma, os cidadãos e as pessoas interessadas podem acompanhar os debates em tempo real das comissões. Gostaria agora de vos mostrar um vídeo, um breve vídeo. Espero que ele apareça no ecrã, diz o orador.
Voilà, donc, ici on...
Aqui está ele. É possível, portanto, acompanharmos uma intervenção, um debate, que teve lugar. Trata-se, portanto, do último plenário do mês de maio. Portanto, podemos assim acompanhar os debates que tiveram lugar diretamente no site. Aqui temos o vídeo a pedido. Podemos pedir um vídeo. Portanto, trata-se do acontecimento histórico. Podemos visionar um acontecimento que já teve lugar. Mas esta opção de escolha também existe para os debates em tempo real das comissões, que são imediatamente teledifundidos no site Europarl do Parlamento Europeu. E assim o cidadão pode tomar conhecimento dos conteúdos destes debates nas várias línguas. Aqui temos a opção francês, depois eslovaco e outras opções linguísticas. O Parlamento Europeu, para a organização destes debates, também, como sabem, implementou um sistema de interpretação simultânea nas várias línguas e aqui podemos também clicar nas várias opções da interpretação para as várias línguas, francês, inglês, eslovaco, etc. E o cidadão pode assim acompanhar os debates que têm lugar no âmbito das comissões do Parlamento Europeu. Outra opção que também foi disponibilizada aos cidadãos para fomentar a interatividade com o Parlamento Europeu tem a ver com as eleições europeias. As eleições europeias vão ter lugar de 4 a 7 de junho e no âmbito destas eleições europeias de 2009, o Parlamento Europeu também implementou este espaço que se chama Espaço Eleições para comunicar com o cidadão, para poder interagir com o cidadão. Trata-se de uma interface com o cidadão, estimular o debate e, sobretudo, fazer com que o cidadão possa ter uma participação mais proativa no âmbito das eleições europeias de 2009. Ora, aqui temos o espaço Eleições Europeias. Este espaço dedicado às eleições europeias foi implementado e viabiliza essa interação entre o Parlamento Europeu e os cidadãos. Após as eleições europeias de 2009, uns dias depois das eleições, este link vai ser desativado porque no mês de setembro terá já desaparecido. Em termos de interatividade e de comunicação com os cidadãos, há várias opções que foram disponibilizadas online, em tempo real, para optimizar este sistema, ou seja, temos uma pergunta que é feita no site. Exemplo, quais são as prioridades para a resolução dos problemas do Parlamento Europeu. E o cidadão pode reagir, pode introduzir os seus comentários para comunicar o seu parecer ao Parlamento Europeu. Portanto, trata-se de uma página de interação. O segundo ponto tem a ver com A segunda ferramenta de interatividade online entre o Parlamento Europeu e os cidadãos tem a ver com as sondagens. As sondagens feitas ao público. Há vários tipos de sondagens que são propostas. Por exemplo, quem é que vai votar, para quem é que vai votar nas próximas eleições? Primeira pergunta. E podemos responder clicando no sim, depois enviar a resposta, responder, e depois obtemos imediatamente na página, na janela, aparecem os resultados. Trata-se de resultados das sondagens que estão a decorrer de acordo com as sondagens de opinião, que são feitas junto do grande público, para podermos avaliar qual é o parecer da população europeia sobre as eleições europeias de 2009. Outros elementos também foram carregados no site e que têm a ver, por exemplo, com a disponibilização dos comunicados de imprensa polémicos, por exemplo, no site do Parlamento Europeu. Exemplo, que tipo de energia é que a população europeia quer para o dia de amanhã, para o futuro? Energia nuclear ou outro tipo de energias? Ou então, perguntas sobre a crise financeira. Qual deveria ser a resposta do Parlamento Europeu sobre a crise financeira, por exemplo. E assim trata-se de um comunicado de imprensa que é disponibilizado na internet e que desencadeia perguntas sucessivas. Perguntas essas às quais os cidadãos podem reagir e dar o seu contributo. Não tenho agora acesso aos links que eu tinha preparado, mas posso dizer-vos que num artigo de imprensa como este, por exemplo, o utilizador poderá dar a sua opinião, dar o seu parecer, e o seu parecer vai ser publicado. Portanto, relativamente à problemática de que estávamos a falar há pouco, ou seja, temos que publicar tudo, ou temos que filtrar a informação das várias intervenções dos cidadãos, posso dizer-vos que, no âmbito do Parlamento Europeu, a estratégia que foi implementada foi a de moderar a publicação destas intervenções. Ou seja, são recolhidas todos os pareceres, são recolhidos e depois são selecionados alguns pareceres e são disponibilizados na internet. Quanto à comunicação do Parlamento Europeu a nível das eleições, posso dizer-vos que existe uma configuração multiforme, ou seja, foram implementadas várias ferramentas de comunicação para comunicar com os cidadãos e interagir com os cidadãos no tema das eleições europeias. Existem 8, mas não vamos passar em revista esta listagem das 8 opções. O site principal é o site, o sítio oficial do Parlamento Europeu que eu acabei de vos apresentar. Existe uma televisão que também foi colocada no Parlamento Europeu e que vai emitir em direto as eleições europeias. E depois temos um perfil na rede social, uma outra interface, que é o Facebook, o MySpace ou o YouTube, que visiona uma sequência de imagens. Também abrimos uma conta no domínio Flickr e também um fluxo de informação no Twitter. O objetivo destes vários meios de comunicação é o seguinte: aproximar-nos cada vez mais do cidadão e interagir diretamente com o cidadão, para solicitar o seu parecer, comunicar com o cidadão sobre as várias temáticas europeias. Aqui já estamos no sítio do Twitter, em que temos o espaço dedicado às eleições. E amanhã, por exemplo, Os fios Twitter vão ser integrados diretamente no site do Parlamento Europeu. E vou agora concluir. Temos, aliás, várias páginas que não vou agora comentar, mas gostaria de vos falar da posição do Parlamento Europeu a nível da transparência das suas atividades. O objetivo sendo a transparência das atividades. A este propósito, um relatório foi aprovado no mês de janeiro e que diz respeito à transparência das atividades. O conteúdo deste relatório, que foi apresentado pelo Sr. Capato, apresenta os seguintes objetivos. Temos que demonstrar aos cidadãos que o procedimento de publicação das informações é transparente, de que forma é que os deputados eleitos se posicionam no Parlamento, de que forma é que as alterações, a calendarização dos debates, os procedimentos legislativos, o processo de voto, etc., tudo isto é disponibilizado de forma transparente. Aqui temos os objetivos. Quanto à implementação destes objetivos, concretamente esta ainda não foi implementada, mas será feito posteriormente, na medida em que há decisões que devem ser tomadas pela direção do Parlamento Europeu sobre a forma como estes objetivos vão ser implementados. O primeiro aspecto, de que forma é que os representantes eleitos agem? O primeiro ponto é o seguinte, quais são as atividades do eurodeputado? Os eurodeputados estão presentes, estão ausentes, quantas faltas é que têm os deputados, participam nas atividades do plenário, o registro das faltas e das presenças. Deve dizer-se também que esse registro, por vezes, estava um pouco disseminado, mas neste momento nós conseguimos colmatar essa pequena falha.
Seja como for, para cada deputado, na página pessoal de cada deputado, podem encontrar a sua presença, ou seja, a presença, a atividade desse deputado, quantos dias esteve presente, etc.
Je prends ici un député, monsieur Capula Santos.
Vejam, por exemplo, o caso do deputado Capula Santos, página pessoal, no site do Parlamento Europeu. E no final da página, na parte inferior da página, está presente toda a sua atividade, propostas apresentadas, intervenções no plenário, propostas de alteração ou de emenda, etc. A suma das suas atividades e o último ponto que foi editado há pouco tempo é a lista de presenças do respectivo deputado, que aqui vou abrir e apresentar. Esta é a lista de presenças do deputado Capola Santos, deputado europeu, com as datas das diferentes sessões plenárias às quais o deputado Capola Santos participou no Parlamento Europeu enquanto eurodeputado. E vou passando rapidamente para ficarem com uma ideia, tem um registro completo e exaustivo. Ou seja, o deputado Capolas Santos, durante a última legislatura, participou, ele esteve presente em 276 plenárias, sessões plenárias, em relação a um total de 288, ou seja, uma presença percentual cifrada em 95%. Ou seja, esta é informação pública, acessível ao público e que permite transmitir uma imagem validada da presença e da atividade de um eurodeputado. Ou seja, este é um instrumento que é extremamente claro e acessível, que dá uma boa ideia da presença e da atividade do deputado, depois também a sua participação e presença nas comissões respectivas, comissões parlamentares e, consoante as decisões que serão tomadas pela direção do Parlamento Europeu, também haverá um registro semelhante relativamente às presenças quando das votações. E parece-me que estas são ferramentas de comunicação extremamente poderosas em relação ao cidadão. Portanto, tendo em conta estes últimos elementos, concluo a minha intervenção. Agradeço e fico ao dispor para perguntas, caso as haja.
Thank you, Bernard. You too, Deb.
Muito obrigada e tendo em conta o adiantado da hora, nem sequer vamos entrar num debate agora. Vamos talvez encerrar a sessão da manhã e, antes do almoço, proceder a uma rápida visita ao Palácio e depois iremos almoçar aqui abaixo aos claustros. O debate ficará então para a sessão seguinte. Muito boa tarde. O vosso convite para o jantar, no caso de pretenderem participar.